Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou Denise Bacotina e nós estamos aqui no estúdio da escola, na Praça Roosevelt, gravando uma temporada especial do podcast durante o Festival Satirianas 2023. E para quem ainda não conhece, o Satirianas é um festival de teatro e outras manifestações artísticas organizado pela Companhia de Teatro Os Sátiros. Esta já é a 24ª edição e este ano o Satirianas teve 86 horas de programação em 12 locais da Praça Roosevelt e outros espaços culturais do centro. E para abrir esta temporada, eu conversei justamente com o criador do festival, Rodolfo Garcia Vasques, diretor de teatro, dramaturgo, cofundador da Companhia de Teatro Os Sátiros, envolvido em vários projetos de teatro em outros espaços de São Paulo e pelo mundo. Olá, Rodolfo, bem-vindo. Você está feliz com Satirianas?
Eu estou muito feliz, estou muito impressionado com a retomada, com a vontade de estar junto das pessoas, né? Nós passamos aí 2 anos bastante complicados por causa da pandemia da Covid. E o ano passado a gente estava num formato ainda muito híbrido, um pouco tímido, as pessoas vinham, mas ainda não estavam plenamente readaptadas a uma vida social física plena. Então esse ano eu sinto que a coisa veio bombar mesmo, assim. Todo mundo quer estar junto, com todo mundo assistindo, lotando os espetáculos, os shows, os espetáculos de dança, de teatro. Então, está sendo uma experiência incrivelmente bacana e positiva.
São 86 horas de programação, né? Essa é o maior tempo, a maior duração que vocês já tiveram? Ou outras edições passadas também foram assim?
Não, é a maior, porque a gente começou um dia antes. Normalmente o festival tem 4 dias. E a gente começou com uma abertura num dia anterior a esses 4 dias. E aí já começou forte e foi direto. Então foi a maior edição de sempre. E também o número de atrações a maior. Mesmo assim, a gente não conseguiu atender todas as inscrições. Foram mais de 700 inscrições e a gente não conseguiu atender praticamente metade. Foram 400 apresentações entre espetáculos que se apresentaram mais de uma vez, espetáculos convidados, projetos especiais. Então foi uma experiência muito especial. Mais de 1000 artistas, com certeza, envolvidos. E é uma loucura se pensar, né? Que 1000 artistas estão a fim de fazer uma festa para a cidade.
E uma festa que é quase espontânea, né? Porque as pessoas, os grupos e os artistas se inscrevem, são selecionados, né? De acordo, imagino, com não só a qualidade, mas também a disponibilidade dos espaços. E aí, todo o esquema de ingresso é pague quanto puder, ou seja, as pessoas não necessariamente vão ser remuneradas, pode ser que não. O que mostra uma disposição dos artistas de realmente se apresentarem e darem esse presente para a sociedade, né?
A ideia inicial nossa sempre foi essa, de que as Satirianas fosse uma festa dos sátiros para a cidade. Começou com essa ideia. E quando nós fizemos a primeira Satirianas, nem tinha esse nome ainda, foi em 1990, imagina, época do Collor, o nosso ex-presidente. E naquela época, a gente pensou, vamos fazer uma festa para a cidade, em que as pessoas que vierem, elas pagam quanto elas quiserem ou quanto elas puderem. E foi assim que a gente fez a primeira, né? E aí, com os anos, a gente foi chamando outros artistas que tivessem esse pensamento também. Por que não, um fim de semana, os artistas oferecerem uma festa para a cidade? E a ideia sempre foi essa, é uma festa para a cidade. E é interessante ver o público que vem, assim, tem gente que doa mais, tem gente que doa menos, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que nunca vai ao teatro ou nunca foi e vai pela primeira vez. Então é muito eclético, muito eclético.
E aí você sente, como que você está sentindo esse ano o público? Tem uma renovação de público?
Sempre tem, né? Eu acho que A gente já tem esse festival há tantos anos, né? E o público vai mudando, as pessoas vão mudando, né? Novas gerações vão chegando, pessoas que nunca vieram antes e que estão mais velhas e que resolvem, ah, tá bom, vamos ver o que é essas satirianas, né? Já ouvi falar tanto, mas nunca fui, vem. Então, renova tanto por faixa etária, como classe social também. Tem desde gente que tem muita grana, gente que não tem grana nenhuma. Então, é um festão mesmo. A ideia é essa e é isso mesmo que acontece.
E aí, voltando, né, falando da origem, como é que surgiu o Satiriano? Você falou que começou em 90, né? Conta um pouquinho para quem... A gente já contou aqui no podcast, né, algumas vezes, a história dos sátiros e a importância que vocês têm aqui para retomada, reforma e reocupação da Praça Roosevelt. Mas conta um pouquinho como surgiu Satirianas e por que vocês decidiram se instalar na Praça Roosevelt.
Tá. Então, a Satirianas, ela surgiu antes da gente morar na Europa e depois se instalar na Praça Roosevelt. Quando a gente tinha um pequeno teatro na Bela Vista, chamado Teatro Bela Vista. Ficava na Rua Major Diogo. E aí, eu acho que eu já contei essa história pra você, talvez.
Já contou.
Do trote.
Não, do trote não.
Do trote não?
Não.
Então é assim, a Satirianas começou a partir de um trote.
Ah, não, essa história eu não sabia.
Então...
Eu sabia que começou na Bela Vista, mas o trote não.
Então, é assim. A gente tinha o teatro, a gente era moleque, né? Tinha 26
Você
anos,
e o Ivan Cabral,
que
se conheceram.
Tínhamos acabado de fundar o Sátiros. Fazia um ano que o Sátiros existia. E aí a gente tinha um espetáculo que fazia bastante sucesso, chamado Saló Salomé. E um dos atores de Saló Salomé trabalhava na APTESP, que era a Associação dos Produtores Teatrais, que era uma associação, ainda é muito forte, muito representativa. E ele trabalhava no administrativo. E aí ele foi mandado embora. E esse ator ficou com muita raiva da APTESP. Então o que, que ele fez? Ele roubou a agenda da APTESP. E chegou no escritório do Sátiros, do Teatro Bela Vista, né, onde a gente tinha o nosso escritório, sentou com o Ivan e falou: Ivan, você não sabe o que eu fiz. Eu roubei a agenda de telefones da APTESP, que eram agendas de papel, né, que você... e tal. Ivan falou: nossa, não acredito que você fez isso. Você não pode ser legal, não sei o quê. Roubei, eles me mandaram embora, eu fiquei bravo e não sei o quê. Daí Ivan falou pra ele: tá bom, o que, que a gente faz então? Ah, aí Ivan falou: ai, vamos passar uns trotes. Daí abriu a agenda e daí tinha toda a elite da cultura brasileira tava lá. Então assim, Roberto Marinho, telefone. Silvio Santos, telefone. Dercy Gonçalves, telefone. Hebe Camargo, telefone. E o Ivan começou a passar trote em todos os telefones. E na época não era celular. Então tocava teu telefone, você atendia. Alô? E aí era telefone dentro de casa. E aí Ivan, por exemplo, tem uma história clássica que ele liga pra Dercy Gonçalves e fala assim: olá, é a Dercy, está? Não, é sim, é, sou eu, o quê? Ah, não, é porque eu vi uma porca na janela. E daí, quá, 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 desligava o telefone na cara da Dercy e...
Passou trote em todo mundo.
Passou trote, alguns atendiam, outros era, sei lá, a governanta ou qualquer coisa. E aí, isso é história verídica, tá? Não é mentira. E aí, ele ligou para uma cantora chamada Vanusa, que tem um meme famoso, que é ela cantando o hino nacional. Mas, nos anos 70, ela foi uma cantora incrível.
E ela foi muito famosa. Muito
famosa.
Fez muito sucesso.
Muito sucesso e muito bacana. E ela tinha uma música chamada Manhãs de Setembro. E isso foi na primeira semana de setembro que aconteceu, de 1990. E aí o Ivan falou assim: então, Vanusa, nós tivemos aqui uma ideia de um festival que vai acontecer para homenagear a primavera. E a Vanusa, ah, que ideia linda. E a gente pensou em chamar você. Ah, eu adorei a ideia. Imagina você cantando Manhãs de Setembro na abertura do festival. Ai, que coisa linda. Mas a gente tem uma ideia ainda melhor. Você cantar às 6 horas da manhã do domingo, Manhãs de Setembro, numa procissão do Teatro Municipal até o nosso teatro. Nossa, super top, não sei o que, não sei o que. Daí eu falo, então você aguarde que a nossa secretária Marília vai confirmar com você. E daqui a pouco ela liga. E daí ele desligou o telefone. E depois a secretária Marília, que era o Ivan, com a voz disfarçada.
Ator,
alô,
né?
Alô, Vanusa. É, nós queremos convidar você para fazer cantar Manhãs de Setembro entre o Teatro Municipal e o Teatro Bela Vista. E a Vanusa, claro, eu super topo. Quando vai ser? Aí dia 26, eu acho. Logo na semana de... No começo da primavera. Isso era começo de setembro. Daí o Ivan desligou o telefone, a Marília desligou o telefone. E o Ivan falou, eu tive uma ideia genial. Vamos fazer um festival de teatro que fica 72 horas sem parar. Que tudo é de graça. Que a gente chama a cidade inteira, não sei o que, não sei o que. A ideia do Ivan. E daí o Ivan veio falar comigo, eu falei,
e aí
gente...
tinha a Vanusa de atração até.
Exatamente,
então.
A única atração era a Vanusa. E aí foi sensacional. E aí o Ivan chegou pra mim, nós temos que organizar, vamos. Eu falei, claro, imagina, não vamos perder uma oportunidade, é maravilhosa essa ideia. Mal sabíamos
aí
nós
só faltavam
que seria
ver as outras 71 atrações, já tinha uma, né?
É, e mal sabíamos nós o que viria a ser a virada cultural, né? E aí, daí a gente falou, vamos. E aí, foi a coisa mais louca do mundo. Porque nós começamos a ligar para as pessoas e falar. E fazíamos debates, fazíamos rodas.
E vocês
eram
já conhecidos.
A gente era...
Do público, enfim, a gente ligavam para pessoas que sabiam quem vocês eram.
Era comecinho da nossa história. E as peças que a gente tinha feito eram bem malditonas. Então a gente era conhecido no mau sentido, assim, tipo mau elemento.
Mas tudo bem.
Mais conhecido.
Ou seja, havia um respeito.
Tipo assim, havia uma certa
pessoas.
Criminalidade naquilo que a gente fazia, mas era...
Sim, vocês estavam já causando.
A gente causou, digamos assim. E aí, a gente começou a chamar Antônio Fagundes, confirmou. Débora Bloch, confirmou. Diogo Vilela, confirmou. Moacir Góes, um grande diretor de teatro do Brasil naquela época, do Rio de Janeiro, confirmou. A gente tinha que pagar passagem para Moacir Góes, a gente tinha que fazer não sei o quê para não sei o quê. E de repente a gente teve que levantar grana de não sei de onde para trazer Moacir Góes do Rio de Janeiro, hospedar Moacir Góes e fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Quando foi a abertura, e o nosso teatro ele era muito ruinzinho, era podre assim, sabe? Porque a gente não tinha grana, a gente era muito pobrinho, né? E aí, Silvia Popovic mediou uma mesa e tal, né? E aí, quando foi a abertura, foi uma loucura. Porque daí o Maurício Brusli, que era um grande jornalista da Globo na época, ele veio fazer a cobertura, a abertura. E isso passou ao vivo na Globo.
E aí ficou conhecidíssimo.
Aí ficou um caos, não andava ninguém na rua, ninguém passava, não sei o quê. Durante 4 dias, aquele teatro enlouquecido, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E a gente não dormia e não sei o quê. E foi assim que começou.
E vocês conseguiram o dinheiro para fazer a produção?
Não, a gente pegou dinheiro do lugar que você imagina, qual seja.
Da própria conta.
É, do Zé, sei lá. É isso, melhor usar essa expressão. E aí no domingo, isso começou na quinta, né, tal, foi esse fuzuê, aquela loucura e não sei o que, a gente não dormia. No domingo, 6 horas da manhã, esperando Vanusa pra gente cantar Manhã de Setembro do Teatro Bela Vista até o Teatro Municipal.
Ela apareceu?
Cadê Vanusa? Então, a pessoa que inspirou o festival, que foi a Vanusa, não apareceu, mas tudo aconteceu. E aí começou a satiriana.
E ela deu alguma explicação depois ou depois nunca, ou ela nunca percebeu mais, que era?
Nunca mais soubemos de Vanusa. Até ela cantar o hino nacional.
E essa coisa do hino foi bem depois, né?
Não, foi agora, 5 anos atrás.
Não, faz mais.
10?
É, foi, acho que foi nesse século, né?
É.
Estamos falando do século passado, né?
É, bem pois antigo. Então essa é a origem das satirianas.
E aí essa foi a primeira em 90, e aí teve algumas, aí foi interrompido quando vocês foram pra Europa.
Não, aí logo em seguida a gente foi pra Europa. Não, foi 91, eu acho. Essa foi 91, desculpa. Foi 91, aí 92, em junho, a gente foi para a Europa. Aí a gente voltou para Curitiba em 95, fizemos umas 2 em Curitiba. Aí em 2001, no primeiro ano nosso aqui, na Roosevelt, aí fizemos o primeiro aqui, que era muito engraçado também. Porque era resistência. Não tinha cobertura.
Lembrando que a Roosevelt não era o que as pessoas conhecem hoje, né?
Nada,
era um lugar
nada.
Escuro, perigoso, né? Quando vocês vieram pra cá.
É,
vocês muito... vieram fazer essa transformação.
É, e era muito... E é, mas a gente fazia
como... Não tinha
como...
os palapatões, não,
não
tinha os bares como tem hoje. Não, não tinha essa efervescência, essa animação que tem hoje, né?
É, só tinha o tráfico. É, eu acho que o tráfico da época era mais... Era mais criminoso, entre aspas, do que o tráfico hoje. O tráfico da Roosevelt hoje, ele é bem comportado. Ele fica lá na escadaria, conversa com as pessoas, bate papinho. Naquela época, não. Era um tráfico assustador, assim. Que ameaçava gente e tal, ameaçava de morte e tal. E prostituição de travestis, né?
Porque era justamente um lugar escuro que não era frequentado,
abandonado,
né?
Exatamente.
Embora a Roosevelt tivesse tido antes uma época de ouro, né?
Sim.
Aqui é um lugar de cultura já desde sempre, né?
É, os anos 50, né? Os anos 50 foi muito forte aqui, 60. A TV Excelsior era onde hoje é o Cultura Artística, né? Então, muitos artistas vinham para a TV Excelsior, que era meio, entre aspas, uma semi-globo. Naquele período dos anos 60,
né?
Exatamente. E aí eles ficavam na Baiuca, que era um restaurante que tinha aqui, né? E...
O Djalmas, né? O Farnes, são vários dessa época.
É, então, mas isso depois nos anos 90, 80 já começa a decadência, 90 já é decadência total. Quando a gente chega, a praça era tipo a Cracolândia da época.
E aí vocês ajudaram, né? Criaram uma nova cena e aí veio toda essa transformação. E essa escola onde a gente tá, né? Foi também criada por vocês. A ideia da escola, né?
É, na verdade, começou com um projeto que a gente fazia no Jardim Pantanal. A gente... É muito triste, muito difícil a vida na periferia. O discurso meritocrático... É uma balela, uma mentira gigantesca, porque se você é um jovem da periferia, você acaba o ensino médio numa escola pública no extremo leste de São Paulo, é muito difícil você sair de lá. E naquela época não tinha nem ProUni, nada, não tinha cotas, era ainda muito mais difícil. Então, o que a gente via, e a gente tinha amigos, e a gente tinha um teatro lá na periferia, né? No Jardim Pantanal. E o que a gente via eram adolescentes, acabaram o ensino médio, e falaram, o que eu vou fazer? Eu tenho que procurar emprego, não tenho condições. Só que nem dinheiro para pegar ônibus, transporte, eles tinham para chegar no centro para procurar emprego. Então, eles não conseguiam sair da comunidade. A alternativa, ou o desemprego, ou o suicídio, ou o tráfico. E aí a maioria vai e ia pro tráfico.
Era o emprego que tinha, né?
É. E aí a gente começou a chamar alguns desses jovens para fazer treinamento de técnico de som e luz nos Sátiros. E aí é que rolou da gente... ter o contato com o Serra, com o prefeito da época, né? E aí a gente falar sobre esse trabalho que a gente fazia com esses adolescentes. E daí que surgiu a SP.
que é uma escola do Estado e que é gerida por uma associação de artistas, né?
De muitos artistas, né? Não podia ser só dos sátiros, obviamente. Então, os artistas aqui da região, os Palapa foram e são parceiros fundamentais nessa história. Cerrone, Marici, todo mundo que fundou junto essa escola, né? Guilherme Bonfante, junto conosco, né? Com o Ivan na direção. Então, o Ivan é o diretor-geral do projeto. Mas foi uma trajetória difícil também, não foi muito fácil, não. Foi bem difícil também.
E hoje a escola é super conceituada, né? Tem acordos de intercâmbio com vários lugares do mundo, né? Como que é isso? Vocês recebem pessoas de que países? Vão para quais países?
Então, agora a gente tem duas estudantes da Dinamarca que estão fazendo intercâmbio no Brasil, uma de atuação, outra dramaturgia. O ano passado a gente teve estudantes de Berlim. A gente, às vezes, ano passado, alguns estudantes nossos foram para o Festival de Teatro de Berlim. E, no meio do ano, eu fui para uma conferência internacional de teatro de investigação para falar da escola, em Gana. E aí a gente vai espalhando, né, o modelo pedagógico da escola, que é muito diferente de todos os modelos pedagógicos que eu conheço. Então, a maneira de pensar a educação é muito Paulo Freireana, né, e decolonial, assim. Então, é uma questão bem importante para nós. E aí eu estou estudando muito a questão da decolonialidade e como que esse processo da SP já era decolonial antes do termo virar corrente no Brasil, né? Avant la lettre.
Em poucas palavras, como que é esse método?
O método é baseado na experiência e não... Então, você aprende fazendo e você faz aprendendo. E não em alguém que chega para você e fala, é isso que você tem que saber, x, y, z. Então, a base do método é, eu te dou as ferramentas para você aprender fazendo. Isso é Paulo Freire, né? Paulo Freire é isso, você educa e ao mesmo tempo você aprende. Então, é como se fosse um laboratório de aprendizado, um laboratório de investigação. Então, o estudante entra e ele vai investigar o teatro. E ao investigar o teatro, ele vai aprendendo. E não através de um livro onde está escrito o que você tem que saber ou não. Basicamente
é isso.
E é decolonial
porque ele surge da experiência, da vivência das pessoas.
Exatamente.
Daqui. E não de um mestre europeu que você está copiando. Uma realidade que não é a sua.
Quando a gente começou a escola, vinha assim, temos que estudar Stanislavski, temos que estudar Brecht. Aí a gente falou, não é isso, não é assim que nós fazemos teatro no Brasil. Então, para se libertar disso, quando a gente fundou a escola, foi um risco.
Porque ainda a gente é muito eurocêntrico, né? E o referencial de qualidade é esse do Norte Global ainda, né? As pessoas acham que só é validado uma coisa que vem do Norte,
o que eu,
né,
acho que está acontecendo é que também essa nova dinâmica econômica mundial, essa nova ordem global, ela está também fazendo com que aqueles que eram submissos e colonizados comecem a falar, peraí, esse papo europeu já está... Eu vejo algumas coisas na Europa que eu falo, meu Deus, que velharia, que falta de sentido, que falta de conexão com o real. Já é bem visível para mim, assim, esse olhar. Só que antigamente esse olhar não era valorizado. Não só por mim, né, como brasileiro colonizado, mas por eles também. E agora eles começam a perceber que eles precisam desse olhar.
Da coisa nova, né? A coisa não tá surgindo na Europa,
não,
a coisa
inclusive
nova,
inclusive, porque assim, o que acontece na Europa hoje é que é uma questão demográfica. A população já não é mais a população de 50 anos atrás. Então, se você vai nas periferias de Paris, você vai ver jovens magrebinos, você vai ver muçulmanos, você vai ver negros, você vai ver outras etnias, outras vozes. Eles são franceses ou não?
Eles
são franceses, quais são os direitos que eles têm? Então, toda a questão do véu na Europa, eles não estão sabendo lidar. E isso para nós é uma coisa que, como a nossa identidade foi construída através de um processo de integração ou de opressão, às vezes, de culturas umas pelas outras, né, dos brancos em relação a indígenas e africanos, então a gente convive com esse problema há muito mais tempo e a gente vive na carne esse problema há muito mais tempo. A sensação que eu tenho da Europa é que eles ficam abafando, tentando abafar e dizendo que são multiculturais. Mas é uma mentira.
E aí a gente vê esses conflitos que emergem, né? Como, por exemplo, na França. Volta
Exatamente.
E meia, conflitos muito violentos, né?
Exatamente.
Porque, por causa disso, dessa supremacia branca querendo se impor num país que já não é mais...
Branco.
Branco, da maneira como eles se acham, né?
Exatamente. Então, eu acho que isso é um problema europeu geral, assim. Eu vejo que o debate europeu em torno da questão... da identidade nacional é um debate explosivo, assim. Eu não sei o que vai ser da Europa daqui a 10, 20 anos. Porque as novas... E aí, por exemplo, eu fui chamado ano passado, né, para dar um curso de teatro decolonial em vários países. E é flagrante a panela de pressão das universidades em relação a isso. O ano que vem eu vou dar de novo. O ano que vem eu vou dar de novo. E agora na Índia eu vou também dar um curso. Então, é um tema que está surgindo. Os povos colonizados, eles estão entendendo que eles precisam ter uma voz que é outra e que não é a voz da Europa e dos Estados Unidos.
E você acha que na própria Europa eles estão percebendo isso? Que eles precisam se atualizar? E quando eles te chamam é para isso, para tentar dar uma arejada, porque lá eles não conseguiram elaborar isso sozinhos.
Eu acho que sim. Eu acho que eles não estão conseguindo, porque eles não foram criados nesse mundo.
Na diversidade, né? A gente já, embora a gente tenha uma visão eurocêntrica do poder, né? Uma hierarquia de culturas, né? A gente foi criado com essa visão. A gente ainda assim convive na vida real com uma diversidade étnica, cultural, de origens, desde sempre, né?
Mas eu acho também que os movimentos identitários, eles estão transformando a realidade, né? E mesmo no Brasil, eu acho que, por exemplo, o fato de eu estar dentro da escola o tempo todo me faz estar muito conectado com as questões identitárias que estão sendo levantadas pela nova geração. E então, para mim é muito fácil, mas eu vejo pessoas da minha geração, brasileiros de teatro,
que não conseguem entender,
que
né?
Que não estão entendendo e não estão dialogando, não estão entendendo o que está acontecendo. Ou quando entendem de uma forma meio superficial, sabe?
Porque a cultura sempre foi uma coisa de elite, né? Vista assim, a cultura vista como alta cultura, né?
Exatamente.
Foi sempre uma coisa elitizada, dissociada da população, né?
Eu acho que esse problema não é um problema só europeu, também é um problema brasileiro. Mas eu acho que a gente está mais avançado nessa discussão, no sentido de que os movimentos identitários no Brasil estão muito fortes e estão puxando muito. E a questão da identidade nacional, ela está sendo discutida em outros ângulos. E na Europa, é muito difícil para um europeu entendeu o que vai ser a identidade nacional. Eu acho que o caso da burca na Alemanha, na França, por exemplo, é um caso muito complexo. Como que você resolve a questão? As mulheres muçulmanas podem entrar em edifícios públicos usando burca? Usando véu? Né? Sim ou não? Por quê? Ou tirar foto para passaporte? São debates que têm a ver com identidade. Tem a ver com identidade. E aí tem a ver com a questão da legislação, né? E a legislação vai ter que dialogar com esses novos agentes sociais. Mas como que essa legislação vai dialogar na medida em que a extrema-direita vai ganhando força.
Talvez
muita força.
Talvez até em reação a isso.
Exatamente. Então... nós passamos por uma experiência de extrema-direita no Brasil que aconteceu... Eu não acho que a extrema-direita chegou ao poder no Brasil por uma consistência de movimento de massas geral. Acho que houve uma série de fatores. Acho que houve a crise do PT, a crise do período petista, dos erros que foram cometidos naquele período, aliado a uma Lava Jato, aliado a um movimento de extrema direita que está germinando em todos os países do mundo, levaram o Bolsonaro ao lugar que ele chegou. Mas não acho que, sabe, não sinto a mesma consistência em termos de coesão, de movimento, que eu vejo na Europa, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos.
Mas ainda assim, ela é forte o suficiente para assustar,
sim,
né?
Sim, assustou, né? Assustou
ainda
muito.
Ainda assusta, eu acho, porque a gente não tá livre disso, né?
Não, não tá. Mas aí, por exemplo, ele não conseguiu a reeleição.
Sim, é um alívio,
e
é, né?
E isso, eu acho que, apesar de toda a máquina que foi usada, diante de todo aquele poderio daquela máquina e de todos os... Ele não ter conseguido é uma grande... Mas assim, por muito pouco também, né? Mas é uma grande prova de que a gente não é tão radicalizado quanto parecia.
Uhum. Agora, falando...
Nossa, pirei,
tem
né?
Tudo... Não,
falei de outras
excelente,
coisas.
Excelente, mas aí como que você tá vendo agora, bom, enfim, passou esse momento, como é que você tá vendo a cultura, a retomada da cultura no Brasil hoje?
Eu acho que as pessoas estão aliviadas em primeiro lugar, porque foi horrível passar 4 anos com o representante máximo do teu país dizendo que você é uma mentira, né? Que você é um abusador, que você... Passar 4 anos ouvindo isso diariamente. Isso aí foi usado diariamente. Diariamente. Então, esse alívio, sabe? Acho que tá fazendo as pessoas ocuparem de novo os espaços. Mas acho que muita coisa foi perdida, sabe? E vai levar uns anos pra gente recuperar o cinema, o audiovisual.
Institucional.
Por exemplo, o audiovisual tá bem parado. Porque foi tudo represado. O teatro foi bem parado, sabe? Muita coisa. O Sesc deu uma segurada. Então, acho que até retomar o nível de elaboração e de construção cultural e artística que a gente tinha, vai levar um tempo ainda. Mas acho que a gente tem esperança agora, né?
E pra gente fechar, como é que tá o Sátiros? Como é que tá o Cine Biju? Vocês pegaram o Cine Biju já antes da pandemia, mas reabriram há um ano e pouco, né? Janeiro de 2022. Como que você tá vendo o Cine Biju? E o Sátiro Cinema? Como que tá? Vocês já fizeram alguns filmes, né? Tem algum outro filme em vista. E quais são as próximas peças?
Ai, meu Deus.
Vocês estão em cartaz com Bruxas de Salém.
Sim.
Até o fim do ano, imagino.
Isso.
E já tem uma próxima? Você tá sempre criando uma próxima peça, né, Rodolfo? Não tem nada... Não tem vácuo, né?
Denise, eu tenho que te falar a verdade. Assim, esse ano tá muito louco. Porque a gente fez Bruxas de Salém com um elenco de 33 pessoas sem um pingo de patrocínio. Foi só na raça mesmo. E tá sendo um sucesso gigantesco, assim. A gente nunca teve... Nunca não, mas a gente poucas vezes teve sucessos desse tamanho.
Todas as sessões lotadas, né?
Todas esgotadas com antecedência. Não é assim, esgota no dia, não. Esgota 2, 3 semanas antes, 1 mês antes.
Então quer dizer que vai pro ano que vem, então?
Eu acho que vai. E aí eu tô montando a Ópera Carmen com o Coral da Cidade de São Paulo, com o maestro Luciano Camargo, que vai estrear no Teatro Bradesco em novembro. Tô montando uma peça com atrizes ucranianas que estão morando na zona de guerra, uma peça digital, e tá sendo uma experiência incrível. Tô aprendendo muitas coisas sobre o que significa uma guerra. E, enfim, e o ano que vem provavelmente vamos rodar o filme Pessoas Perfeitas.
Então vem um filme novo por aí.
É isso. Por enquanto.
E hoje, então, assim, Você tá fazendo pouca coisa, né? Sátiros, dando aula, conta aí. Pouca coisa. Ironia, tá? Entre aspas.
Não tem nada pra fazer, né?
Não, você tem muitas atividades, né, Rodolfo?
Sim.
Você faz muita coisa ao mesmo tempo. O que você tá fazendo agora? Como que tá o seu dia, a sua semana?
Então, tô ensaiando essa peça digital, This Is Our Home. Tô ensaiando a Carmen. Tô acabando meu doutorado. Sobre teatro decolonial. Espero conseguir acabar. E aí, sou coordenador do curso de direção da SP. Sou supervisor pedagógico do projeto da MT Escola de Teatro. E... enfim, tô meio doido aí, não sei. Eu não consigo lembrar todas as coisas que eu tenho que fazer.
Bom, e aí, bom, então parabéns, Satirianas, um sucesso total. Ainda daqui a pouco tem ainda o encerramento, né? A praça tá cheia, tá realmente muito, muito bonito. Parabéns, Rodolfo. Ai, muito obrigada.
Eu que agradeço, você é uma super parceira nossa, né? A Vida no Centro é super parceiro e a gente sempre faz muita coisa, né? Acho que também vocês agitaram muito essa parte de falar do centro, de falar da cultura que é produzida no centro, né? Que é uma região que nem todo mundo frequenta ou conhece, né? Que é sempre assim, tem um olho meio exótico.
Tem um olhar preconceituoso ainda, né? Mas isso, acho que essas pessoas ainda estão ficando por fora, né? Porque o centro realmente está com muita coisa bacana, né?
Muita coisa bacana. Eu acho que o centro está surpreendente. E renovado, né?
Exato. E esse fim de semana, especialmente, foi um fim de semana incrível. É muita coisa acontecendo. Quem não veio pro centro nesse fim de semana, perdeu.
É verdade.
Mas aí, enfim, haverá outros, né? Fim de semana, assim, tão maravilhosos quanto.
Azul.
Obrigada, Rodolfo.
Obrigado, Denise.
Esse foi o primeiro episódio da temporada do podcast A Vida no Centro, especial Satirianas. Gravado nos estúdios da nossa parceira, a SP Escola de Teatro, com captação de áudio e edição de Fernando Sampaio. E temos ainda outros 3 episódios nesta temporada. Se você gostou, compartilha com os amigos e segue a gente para ficar sabendo quando entrarem os novos programas. Na próxima semana, uma conversa com o ator e diretor Marcelo Drummond, diretor do Teatro Oficina. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no centro, entra no nosso site www.avidanocentro.com.br e segue a gente nas redes sociais, A Vida no Centro no Facebook e avidanocentro.sp no Instagram. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!